Se você está acompanhando o noticiário sobre as vacinas da Covid-19, deve ter tomado um susto ao ler essa notícia hoje. A primeira vacina vai sair da Rússia? A gente pouco menciona a vacina da Rússia na hora de falar dos imunizantes mais promissores do mundo. E tem motivo para isso. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2020, dia em que o governo russo anunciou que vai aprovar o registro de uma vacina contra a Covid-19 em agosto. Agosto que está logo aí. A vice-primeira-ministra da Rússia, Tatiana Golikova, disse que um imunizante em desenvolvimento pelo Instituto Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia em Moscou deve ser aprovado pelos órgãos regulatórios do país e que o início da produção está previsto para setembro.
Golikova não divulgou uma data, mas fontes consultadas por agências de notícias internacionais dizem que essa aprovação deve sair na primeira quinzena de agosto, ou seja, dentro de 2 semanas. A vice-primeira-ministra ainda anunciou hoje que há uma outra vacina desenvolvida por um centro de pesquisa estatal que deve ser registrada 1 mês depois, em setembro.
Kirill Dmitriev, presidente do Fundo Soberano da Rússia, fundo que está financiando o desenvolvimento dessas vacinas, comparou o momento ao lançamento do primeiro satélite da história em 1957 pela União Soviética. Aspas para ele. Os americanos ficaram surpresos quando ouviram o sinal do Sputnik no espaço. É o mesmo que está acontecendo com a vacina. A Rússia chegará primeiro. Fecha aspas.
Bom, você também deve ter ficado surpreso ao ouvir que a Rússia está anunciando que está nos finalmente para conseguir a tão esperada vacina contra a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Afinal, a vacina russa não costuma ser citada pelas notícias que falam dos avanços mais promissores nessa área. É que tem uma condição bem relevante nesse anúncio dos russos. A vice-primeira-ministra disse que o registro vai ser dado sob a condição de que seja feito um novo ensaio clínico com 1.600 pessoas. Ou seja, a Rússia vai registrar a vacina sem que todas as fases de teste sejam cumpridas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, hoje há mais de 160 vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento no mundo, sendo que 24 delas estão em fase de testes em humanos. 5 estão em fases mais avançadas, a chamada fase 3 de estudos, em que há grandes ensaios clínicos, testes com um número grande de pessoas, para ver se a vacina é realmente efetiva. Teoricamente, seria só depois dessa prova, depois que a fase 3 fosse finalizada, que uma vacina poderia ser licenciada para comercialização. 2 dessas vacinas em fase avançada estão sendo testadas no Brasil, uma britânica e uma chinesa.
Acontece que a vacina dos russos sequer completou a fase 2 de testes, que avalia a resposta do sistema imunológico, isso é, se a vacina tem a capacidade de, ao menos, gerar uma defesa do corpo humano. Uma defesa que, aliás, pode se mostrar ineficaz depois na fase 3, por isso que essa fase é necessária. Os russos esperam finalizar a fase 2 no começo de agosto e aí iniciar a fase 3, os tais ensaios clínicos com 1.600 pessoas. Em paralelo com a vacina registrada, eles pretendem começar a testá-la em profissionais da saúde. A Rússia ainda não divulgou publicamente nenhum resultado sobre essa vacina, mas prometeu submetê-los à análise da comunidade científica internacional também em agosto.
Our vaccine has been in development for more than 5 years. It is focused on Ebola virus before and has received.
Esse aí que você está ouvindo é Kirill Dmitriev, o presidente do Fundo Soberano Russo, numa entrevista ao canal americano CNBC na sexta-feira passada, dia 24. Ele está dizendo que a vacina do Instituto Gamaleya está em desenvolvimento há mais de 5 anos e que ela foi concebida inicialmente como uma vacina contra o Ebola. Autoridades russas dizem que essa vacina também vinha sendo desenvolvida contra o MERS, uma síndrome respiratória causada por um outro tipo de coronavírus.
Essa é uma estratégia que tem sido utilizada por outros laboratórios nessa pandemia, a de adaptar uma vacina idealizada inicialmente para uma doença para combater outra, no caso a Covid-19. A vacina da farmacêutica Moderna, que está sendo financiada pelo governo americano e é uma das que entrou na fase 3 de testes, também é uma adaptação de uma vacina inicialmente voltada à MERS, a outra síndrome respiratória causada por um outro coronavírus.
E embora a gente ainda não tenha documentos públicos esclarecendo como é essa vacina russa, autoridades disseram que ela usa uma versão enfraquecida do adenovírus, um vírus comum de resfriado, com material genético do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. O vírus inoculado pela vacina não tem potência para se replicar, mas é capaz de estimular o sistema de defesa do corpo e assim gerar imunidade. É essa a estratégia usada pela vacina da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca, essa que está sendo testada no Brasil.
Bom, mas depois desses anúncios de hoje, vamos falar um pouco mais sobre como a Rússia tem aparecido nessa corrida por uma vacina contra a Covid-19. Uma outra notícia recente sobre o tema e o país veio não da área da ciência, mas da área de segurança digital. No dia 16 de julho, o Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido acusou o governo russo de estar financiando um ataque hacker para roubar dados dos estudos de vacinas da Covid-19 feitos no país, além de pesquisas de tratamento de doenças feitas por instituições acadêmicas e farmacêuticas do mundo todo. A afirmação foi respaldada pelas agências de inteligência do Canadá e dos Estados Unidos, que também disseram ter sido alvo desses ataques.
Os serviços de inteligência não deixaram claro se as iniciativas foram bem-sucedidas no roubo, mas garantiram que as pesquisas espionadas não foram prejudicadas. Também não disseram quais instituições foram vítimas dos ataques. O governo do presidente Vladimir Putin nega estar envolvido nos ataques e diz que não há evidências de sua participação.
Essa não é a única acusação de espionagem na corrida pela vacina da Covid-19. Semana passada, os Estados Unidos fecharam um consulado da China no país, acusando o país asiático de financiar hackers para roubar informações de empresas americanas de biotecnologia que estão desenvolvendo vacinas contra o novo coronavírus. O governo chinês negou as acusações e, em resposta, fechou um consulado americano no seu território.
A vacina para a Covid-19 se tornou um dos maiores objetos de desejo no mundo. São quase 17 milhões de casos confirmados da doença e mais de 660 mil mortos em 188 países e territórios. Entre tanta morte, quarentenas, lockdown, segundas ondas, a vacina se desenha cada vez mais como a única solução para essa pandemia, principalmente com o surto descontrolado em países grandes, populosos e heterogêneos, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos e da própria Rússia. E nesse cenário, quem desenvolve a vacina ou paga mais consegue acesso primeiro a ela. Os Estados Unidos encomendaram 300 milhões de doses da vacina da AstraZeneca e de Oxford, caso elas se provem efetivas, garantindo aí um lote gigante da produção. E fizeram um acordo parecido para uma vacina que está sendo desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer e a alemã BioNTech. A União Europeia, por sua vez, também garantiu um grande lote da vacina britânica. Farinha pouca, meu pirão primeiro.
No caso da vacina britânica, pelo menos o Brasil vai ter acesso a doses caso ela se prove efetiva, porque o imunizante está sendo testado aqui, assim como a vacina chinesa da Sinovac. Ainda há muitas perguntas a serem respondidas sobre uma vacina que ainda não está nem pronta. Quanto tempo duraria essa imunidade? Quantas doses seriam necessárias? Ainda não se sabe. Como vai ser a distribuição de uma possível vacina em enormes quantidades pelo mundo, então, é uma incógnita ainda maior. A vacina russa, por enquanto, é assunto dos russos.
Semana passada, o Twitter e o Facebook suspenderam as contas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. As redes sociais cumpriram uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no inquérito das fake news. Isso levantou debates sobre a liberdade de expressão. A gente vai falar com a Isabela Cruz, que conversou com professores e pesquisadores de direito sobre isso. Isa, você pode explicar essa decisão para a gente? Qual que foi a avaliação dos especialistas com quem você conversou?
Em maio, quando houve aquelas operações de busca e apreensão nas casas de empresários e blogueiros, lembram? O ministro Alexandre de Moraes já havia determinado a suspensão das contas. Mas o Twitter e o Facebook entenderam que a ordem era genérica demais e não tomaram providências. Aí agora, dia 22 de julho, Moraes reforçou a determinação e especificou quais contas deveriam ser suspensas. Ele afirma que essas contas são usadas para o cometimento de crimes, Seriam instrumentos de propagação de discursos com conteúdo de ódio e de subversão da ordem democrática, e que, portanto, devem ser suspensas para se evitar a continuidade desses crimes. No dia 24 de julho, então, sexta passada, o Facebook e o Twitter cumpriram a ordem e suspenderam os perfis. Mas a decisão não foi bem avaliada pelos pesquisadores com quem eu conversei. O Thiago Oliva, do Internet Lab, e o Christian Perrone, do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Eles são especialistas no tema da liberdade de expressão na internet e avaliam que a decisão deveria ter mandado suspender postagens específicas, se ilegais, e não contas inteiras. Para o Thiago Oliva, bloquear a conta como um todo faria mais sentido se a justificativa fosse a articulação de contas para distorcer o debate público com o uso, por exemplo, de bots não identificados. O Christian Perrone também destacou que as postagens devem ser suspensas depois de publicadas, e não de forma antecipada, num movimento em que o ministro prevê que os supostos crimes continuarão a ocorrer no futuro.
Dias depois, o advogado-geral da União, José Levy, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Uma ação genérica, né? Dizendo que são inconstitucionais as normas como as usadas pelo Alexandre de Moraes para mandar suspender as contas. A Isabela também ouviu pessoas sobre isso. Isabela, qual foi a avaliação delas sobre essa ação do advogado-geral da União?
Sobre isso, eu conversei com duas constitucionalistas. Juliana Cesário Alvim Gomes, professora da Federal de Minas Gerais, e Vera Schueire, da Federal do Paraná. Entre outras coisas, elas questionam a finalidade da AGU ao apresentar a ação. Quer dizer, ainda que se entenda ser possível a AGU apresentar uma ação para questionar, de forma abstrata, o bloqueio provisório de contas em redes sociais no âmbito de um inquérito, e, portanto, antes de uma condenação criminal, é preciso ver qual foi a finalidade do advogado-geral da União, José Levy, ao entrar com essa ação. É defender interesse da União ou interesses particulares do presidente que não dizem respeito à sua função presidencial? As professoras alertam que os desvios de finalidade podem caracterizar improbidade administrativa ou mesmo crime de responsabilidade, o que permite a abertura de um processo de impeachment contra o advogado-geral.
Valeu, Isabela. O texto dela já está no nexojornal.com.br. A gente aproveita para colocar um link dele na descrição desse episódio do podcast.
Da Rússia aparecendo na corrida pela vacina, às ações e reações na suspensão de contas bolsonaristas nas redes sociais, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Isabela Cruz e edição de áudio de Laila Moalem, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!